Entrevista.
O Instituto Arara Azul, conhecido pelo trabalho de conservação no Pantanal, agora expande as ações para o Cerrado do Distrito Federal, buscando fortalecer a conexão entre as pessoas e a fauna local, em especial as araras canindé.
A bióloga Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul e coordenadora do projeto Aves Urbanas, Araras na Cidade, falou sobre o trabalho desenvolvido desde o surgimento do Instituto em 2003. Ouça a entrevista ao jornalista César Mendes, da Rádio Senado.
Neiva, explica pra gente o que é esse projeto Aves Urbanas, como que ele se insere dentro do trabalho do Instituto Arara Azul pela conservação dessa espécie arara canindé, não é isso?
Isso, César. E ouvintes, o projeto Aves Urbanas Arara na Cidade, ele teve início no final do século passado. Araras canindés e vermelhas começaram a chegar em Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul. Elas começaram a migrar para Campo Grande por conta de escassez de alimento em função do desmatamento e queimados na zona rural. Quando elas chegaram em Campo Grande, que é uma cidade bastante arborizada, principalmente com espécies frutíferas nativas do Cerrado e também algumas exóticas, principalmente palmeiras, usadas no paisagismo, elas encontraram um banquete. E neste banquete elas acabaram se estabelecendo na cidade. Um grande grupo, era em torno de 44 a 60 indivíduos, a maioria delas araras canindés, acabaram se estabelecendo na cidade porque encontraram alimento em fartura. Logo depois elas começaram a se reproduzir. E como eu já vinha fazendo trabalho no Pantanal desde 1990 com as araras azuis, então eu tinha um conhecimento já, uma expertise sobre esses estudos com as araras, eu comecei a observá-las e acompanhá-las, inclusive com o apoio da nossa bióloga, hoje coordenadora de campo do projeto Aves Urbanas, doutora Larissa Tinoco, que estava iniciando o curso de biologia. Então a gente começa a monitorar essas araras na cidade, que também encontram, além de comida, nos anos seguintes começam a encontrar cavidades para se reproduzir. E aí, então, em 2011, a gente estabelece o projeto Aves Urbanas Araras na Cidade para acompanhar, entender essa relação dessas araras se estabelecendo numa área urbana com quase 1 milhão de habitantes, em meio ao trânsito, em meio ao barulho, em meio às residências. E a gente vem acompanhando, então, ininterruptamente, desde então, esse convívio das pessoas com as araras na cidade. Fizemos várias pesquisas na parte de percepção das pessoas com relação às araras, da biologia reprodutiva. A gente quase não tinha conhecimento sobre essa espécie na natureza, tinha só um pequeno estudo aqui, inclusive, no Parque Nacional de Emas, mas a quantidade de ninhos estudados era bem pequena, então a gente, com esses anos todos, monitorando mais de 300 ninhos, a gente tem hoje um banco de dados bem robusto para falar sobre a reprodução dessas araras. Estudamos também aspectos sanitários dela, a questão da poluição dos veículos, poluição sonora e a essa relação com ela, com o desenvolvimento dos filhotes. Então, assim, ele virou um case, né, um projeto que você aborda várias interfaces da convivência da fauna com a população humana.
Esse contexto que você está contando aqui para a gente de Campo Grande, eu imagino que tem alguma semelhança com o que a gente observa aqui em Brasília, porque eu moro aqui em Brasília toda a minha vida e percebo que os episódios em que a gente observa araras azuis aqui em Brasília, eles têm aumentado nos últimos anos.
Sim, as semelhanças são grandes. Campo Grande, ela é basicamente, a fisionomia é cerrado, o que também predomina aqui em Brasília. Tem uma diferença apenas na forma como as araras chegaram aqui, como chegaram em Campo Grande, como eu falei, vieram da zona rural por conta de escassez de alimento, por desmatamento e queimada, mas aqui, me parece, nós estamos fazendo o diagnóstico ainda, é principalmente pela soltura de animais provenientes de apreensão, que passam pelo IBAMA, pelos CETAs, depois são reabilitadas e me parece, até onde eu investiguei e conversei com algumas pessoas e dirigentes e instituições nestes 2 dias, a maioria é de soltura. Porém, uma vez soltas essas araras, elas encontram também muita riqueza em alimento e também já estão encontrando locais para reprodução, principalmente nos buritizais, nas baixadas, nos varjões, onde tem palmeiras com porte suficiente para oferecer ninho para elas. Então, essa semelhança também encontramos aqui em Brasília.
E como é a interação desses animais com a população nesse ambiente urbano? Quer dizer, o que a população pode fazer no sentido de beneficiar, né, a conservação desses animais e não prejudicar?
Então, é buscar esse equilíbrio, né, César, entre as pessoas e os bichos. Com nossos estudos em Campo Grande, isso é uma questão muito importante, porque a gente considera que lá realmente é um sucesso, porque desde o começo, muitas pessoas, quando nos viam estudando as araras, queriam que a gente falasse, ah, o que eu posso oferecer para as araras aqui na minha casa, para que elas cheguem, eu queria ter elas perto, com relação à comida, ou ninho, se vocês já instalavam, a gente já instalava ninhos artificiais no Pantanal, a gente pode instalar aqui também, e a gente não. Então, nós sempre dissemos que elas poderiam plantar árvores frutíferas, a gente já estava sabendo naquele momento quais espécies que atraíam mais as araras, e também manter os troncos de palmeiras, que geralmente as pessoas cortavam as palmeiras velhas na base, tiravam tudo. E a gente então começou a indicar para eles deixarem aquelas palmeiras que não queriam mais, ou que já estavam velhas, mas que deixassem, que as araras ainda utilizam por 5 a 6 anos para ninhos. E isso deu muito certo. E aí as pessoas começaram a entender e ajudaram muito a aumentar esses ambientes, não só de alimentação, mas sobretudo de reprodução para as araras na cidade, sem a necessidade de se colocar caixas ninhos ou oferecer comida da gente, frutas que a gente compra no supermercado. A ideia é que os bichos aprendam e saibam a comer diretamente nas árvores, para não virem comer na nossa mesa, porque a hora que a gente não tiver uma mesa para oferecer para eles, eles não passem fome. E isso deu muito certo. Então, a Campo Grande, ela acaba sendo uma referência dessa convivência e dessa relação das araras com as pessoas por conta disso, porque as araras são livres, são silvestres, não tem essa aproximação com as pessoas, nenhuma arara chega pousando no braço, pousando na cabeça ou na mesa de uma pessoa, porque elas estão voando livremente. Mas as pessoas colaboram oferecendo um ambiente adequado para elas.
Agora, essa espécie, arara canindé, não é? Ela é uma espécie, existem outras araras azuis também que ocorrem aqui no Brasil, né? Inclusive aquela ararinha azul que é a do desenho animado Rio, que as pessoas conhecem mais, talvez, né? Explica pra gente esse contexto das araras azuis, né, aqui no Brasil.
O nosso país, o Brasil, é um dos mais ricos nessa família de araras, periquitos e papagaios. A gente tem no Brasil 3 grandes araras azuis ainda na natureza, que é a arara azul grande, essa que a gente tem e estuda lá no Pantanal, mas também ocorre no Cerrado, no encontro de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, e no norte do Brasil, principalmente no Pará. Essa espécie ela é mais específica na alimentação, tem uma distribuição mais restrita. Temos 2 espécies grandes de araras vermelhas, uma que ocorre basicamente no Brasil Central, que é a arara vermelha grande, e a arara vermelha pequena, que ocorre mais na região amazônica. Aí temos as araras canindés, que é essa que também ocorre basicamente no Brasil Central. Ela é essa que está ocorrendo em Brasília, que também ocorre no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em quase todos os estados do Brasil, em alguns ela já foi extinta, mas ela está retornando com essa expansão da população. A gente tem uma outra arara azul grande que é endêmica, ou seja, só ocorre na Bahia, que é a arara azul de Liar, e tem uma ararinha azul, que é essa que você disse, do Rio, que também é endêmica da Bahia, que estava extinta até 2000 da natureza, foi reintroduzida agora em 2023, mas infelizmente, por uma questão de doença, ela foi recolhida da natureza, ou que tinha sido solta, se não me engano, 12 ou 13 indivíduos que estavam soltos na Bahia, foram agora recolhidos por conta da doença, que é circovírus, uma doença que, uma vez adquirida, o animal não consegue se liberar mais. E essa doença ainda não é registrada, documentada nas aves brasileiras. Então é por isso que eles recolheram, para que não houvesse uma contaminação geral com as outras araras, periquitos e papagaios do Brasil.
Pois é, a gente conversou aqui com Neiva Guedes, bióloga e presidente do Instituto Arara Azul, sobre a chegada do Instituto, que trabalha há algumas décadas com a conservação da Arara Azul, com êxito, porque conseguiu retirar essa espécie da lista de espécies ameaçadas de extinção lá no Mato Grosso, e agora está chegando também para trabalhar com as araras que aparecem aqui na zona urbana de Brasília. A Neiva Para quem não sabe, ela integra o Hall da Fama das Mulheres e Meninas Cientistas da ONU. Ela já foi até personagem do Maurício de Souza, né, das histórias em quadrinho, não é isso, Neiva?
Isso. E só fazendo uma correção, César, é que o que saiu da lista das espécies, né, foi a arara azul grande, que
tá.
Ocorre principalmente no Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e um pedacinho da Bolívia e do Paraguai. E a espécie que a gente está estudando na cidade de Campo Grande e agora em Brasília, fazendo esse diagnóstico para começar um trabalho aqui também, é a arara canindé.
A arara canindé, tem ela o exemplar azul também ou não?
Tem. Ela tem um azul nas costas, só que é um azul mais claro, um azul celeste, e o amarelo na região abdominal e embaixo das asas, é um amarelo ouro.
Entendi.
A azul é totalmente azul e só tem uma faixa amarela na mandíbula.
Então essa arara azul que a gente vê no Distrito Federal é a arara canindé. Ela,
exatamente, a arara canindé.
Ela ocorre também lá em Mato Grosso, em Campo Grande. Agora, lá existe também a arara azul, que estava ameaçada de extinção e que, com a atuação de vocês, vocês conseguiram retirar ela da lista, né, de espécies ameaçadas.
Exato.
Termino aqui essa conversa desejando êxito nesse trabalho que vai ser feito agora aqui em Brasília, em parceria com o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável do Lago Norte e a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, entre outros parceiros.
César, eu agradeço a oportunidade de você estar divulgando o nosso trabalho e levando essa informação principalmente para os moradores aqui de Brasília, que serão muito importantes e nos ajudar e participar desse trabalho conosco.
Obrigado, Neiva. Eu volto agora com vocês no estúdio.